Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abri-la. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, nós vamos começar hoje a conversar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu quero, nas próximas semanas, a conversar com vocês, olhando para cada uma das 9 manifestações do Espírito Santo na vida de um cristão, que são descritas, né, em Gálatas, capítulo 5, especificamente nos versos 22 a 25, ou 24, né, quando nós entendemos, 22 e 23, perdão, quando nós encontramos ali, então, essas 9 manifestações do Espírito, o chamado fruto do Espírito, na vida de um cristão. Então, nós vamos conversar sobre cada uma delas, mas hoje, a título de introdução a esse assunto, a esse tema da qual nós estaremos conversando, eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito como sendo a verdadeira liberdade. O fruto do Espírito como a verdadeira liberdade. Quero ler o verso 13 de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, verso 13. E o texto da palavra de Deus diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos conduza à compreensão de tudo aquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite. Amém? Meus irmãos, uma das palavras mais caras da humanidade é liberdade. Liberdade. Se existe uma palavra mais abençoada para aquelas pessoas que foram ou são escravizadas, para aquelas pessoas que estão presas, para aquelas pessoas que têm a sua privação, essa palavra é liberdade. Liberdade tem sido o grande, ou um dos grandes anseios da humanidade. Até por isso que a própria Constituição brasileira, no seu artigo 5º, traz a liberdade como um direito de todo o brasileiro. Todos nós temos o direito à liberdade. A gente olha as constituições dos países, à exceção, claro, dos países em que há a ditadura, que há monarcas, soberanos, mas a maioria dos países você vai encontrar, então, a liberdade como um dos pressupostos fundamentais, basilares. A própria Declaração dos Direitos Humanos, que foi produzida em 1938, capitaneada pela Organização das Nações Unidas, que é adotada pela maioria dos países do mundo, vai dizer nos seus artigos 3, 4 e 5 o seguinte: artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Depois, no artigo 4, volta a falar de liberdade novamente, porque ele vai dizer: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. E o artigo 5º também, nessa mesma linha, vai dizer: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Como disse, o artigo 5º da nossa Constituição vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de raça, de natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no nosso país a inviolabilidade, é porque a palavrinha é trava-língua mesmo, né? Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse é o artigo 5º, que aliás é uma cláusula pétrea, não pode ser mexida, não pode ser alterada, não pode ser mudada. Então, fala-se muito em liberdade nos dias de hoje. Fala-se muito em liberdade no mundo de hoje. seja a liberdade política, seja a liberdade religiosa, seja a liberdade sexual, mas o fato é que há um grande mal entendido acerca sobre o que realmente é liberdade. O que vem a ser a verdadeira liberdade. E como eu disse, nessa noite eu quero conversar com vocês falando sobre o fruto do Espírito como sendo a verdadeira liberdade. Sabe por quê, queridos? A verdadeira liberdade não consiste no direito de falar, no direito de agir da maneira que eu queira. A verdadeira liberdade não é praticar a religião que eu queira escolher, qualquer uma que seja. Na verdade, essas afirmações, e a gente precisa entender que são afirmações culturais do mundo em que a gente vive, mas que na verdade são falsas nas suas definições, porque se liberdade consiste em fazer aquilo que eu quero, nós sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa. Os nossos desejos são pecaminosos, e se liberdade consiste em fazer aquilo que eu quero, a minha inclinação vai ser por satisfazer aos desejos pecaminosos da carne. E nós sabemos que o pecado, o que ele gera na vida de uma pessoa? Ele gera escravidão, ele não gera liberdade. Então, essa ideia de que liberdade é fazer aquilo que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, é uma preposição falsa. Isso não é a verdadeira liberdade. Porque quando nós somos colocados diante dessa liberdade, na verdade, vamos buscar satisfazer os desejos da carne. E vamos fazer isso no mais alto grau de imoralidade. E praticar as formas mais horrendas de idolatria, de feitiçaria. E todos nós sabemos que essas coisas não nos conduzem à liberdade, muito pelo contrário, elas nos conduzem à escravidão. Escravidão da culpa, escravidão da condenação, escravidão do pecado, escravidão da miséria, escravidão que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. E, consequentemente, ao inferno. Não é verdade? Precisamos entender, meus irmãos, que é somente em Deus, aquele que nos criou, aquele que nos trouxe a vida, aquele que nos redime através de Jesus Cristo, que podemos viver a verdadeira liberdade. Somente em Deus nós podemos andar verdadeiramente livres, libertos. Jesus Cristo disse isso, João capítulo 8, versículo 36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, talvez a sua tradução traga, verdadeiramente vocês serão livres. A verdadeira liberdade, ela existe somente em Cristo. Fora de Cristo não existe liberdade verdadeira. É uma falsa liberdade, é uma falsa sensação de liberdade, que inevitavelmente nos conduzirá à escravidão, ao pecado, à morte e ao inferno. Mas você poderia perguntar, pastor, o que a liberdade tem a ver com aquilo que o senhor disse que nós vamos conversar nas próximas semanas, já que o nosso assunto das próximas semanas será olhar para cada uma das manifestações do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Queridos, o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz na vida do cristão, é o exercício da verdadeira liberdade. É o exercício da verdadeira liberdade. Ao passo que satisfazer os desejos pecaminosos da carne é nos levar de volta à escravidão. É nos trancafiar novamente na cela da qual nós fomos miraculosamente libertos por Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos colocados em liberdade. É interessante porque o contexto de Gálatas capítulo 5, na qual O apóstolo Paulo vai enumerar então o chamado fruto do Espírito. É um contexto que aborda de uma maneira tão linda, de uma maneira tão, tão preciosa, a nossa liberdade, e essa liberdade é em Cristo Jesus. Por isso que, antes de a gente prosseguir então em falar, em abordar, em apresentar cada um dos nove, das nove manifestações do fruto do Espírito descritas em Gálatas 5, nós precisamos estabelecer aqui o cenário na qual então esse fruto do Espírito é trazido à luz diante dos nossos olhos. E há três coisas que eu queria rapidamente apresentar para vocês aqui nessa noite a título de introdução. A primeira delas, a minha liberdade, a sua liberdade, a nossa liberdade, ela vem de Cristo. A nossa liberdade vem de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer logo no primeiro versículo do capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui? Na abertura desse capítulo, dizer então que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele está dizendo que, meus irmãos, nós nascemos escravos. Todos nós nascemos escravos. Porque todos nós nascemos pecadores. E o pecado gera escravidão. Mas fomos libertos por Cristo para viver uma vida de liberdade. Poderíamos fazer um trocadilho dizendo que fomos libertos para a liberdade. Libertos por quem? Por Cristo. Ele nos libertou das garras do pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado. A gente poderia dizer, meus irmãos, que o livro de Gálatas é a declaração da liberdade do cristão em Cristo Jesus. A gente poderia dizer que Gálatas é a nossa constituição, a nossa carta magna. Assim como nós temos a constituição do nosso país, assim como nós temos uma declaração dos direitos humanos, Gálatas, a gente poderia dizer que é a nossa declaração de liberdade como cristãos. Não é por isso que Martinho Lutero tinha Gálatas como um dos seus livros prediletos. Aliás, a história diz que Martinho Lutero chamava Gálatas de Caterine. Sabe por quê? Caterine era o nome da sua esposa. Para Lutero, Gálatas era tão precioso por trazer essa declaração de liberdade que ele evoca, que ele apelidou Gálatas de Caterine. Porque ele disse: assim como eu sou casado com Caterine, eu também sou casado com aquilo que Paulo vai expressar em Gálatas. Tamanha a sua preciosidade. Tamanha é a sua importância. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele está fazendo um desdobramento da nossa liberdade em Cristo Jesus, onde ele então nos declara livres da culpa, livres da maldição da lei, livres do poder, livres do pecado. E é interessante porque, quando Paulo vai dizer aqui, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O verbo grego aqui, e aqui é só um asterisco, porque ele é importante, ele está no modo ariosto. Você sabe que nas conjunções verbais você tem os modos, né? Passado, presente, futuro, você lembra disso lá em português, né? Aqueles que gostavam, né? Eu não gostava muito de português, não. Não era a minha matéria predileta, não. Vou logo confessar aqui, tá bom? Quando eu fiz vestibular, eu tinha algumas matérias que eu selecionei, eu abri a prova, e naquela época você tinha ali a pergunta, e você tinha que marcar letra A, B, C ou D. Aí eu escolhi D de Deus, e fui marcando todas elas, e nem olhei para a prova de português, porque na época não era muito a minha praia, não, então eu deixava um pouco de lá, assim como física, química, aquelas matérias. Aí eu me concentrava naquilo que eu gostava mais, que era geografia, que era história, né, biologia, algumas matérias assim. Mas português, quando entrava nessa parte de verbal, eu confesso para vocês que era difícil. Era difícil, eu não tinha muita aptidão para aquilo, não. Mas, quando a gente olha para o grego, quando Paulo está dizendo Cristo nos libertou, o modo verbal está no tempo auristo. Em grego, ele se refere a uma ação única no passado e que já está totalmente consumada. Então, quando Paulo diz que Cristo nos libertou, ele está dizendo de um modo mais definitivamente possível, que como cristão, eu e você, nós já fomos libertos. Isso já aconteceu plenamente, tacitamente, cabalmente. Mas, obviamente, que Paulo nos adverte aqui, que embora já tendo sido libertos por Cristo, nós somos advertidos de que a liberdade que temos no Evangelho, ela pode se perder. Como que ela pode se perder? Perceba o que ele vai dizer. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam firmes para vocês não voltarem ao estágio anterior aonde vocês estavam. Vocês estavam presos, escravizados, privados de liberdade. Agora que Cristo os libertou, permaneçam firmes para vocês não voltarem para o estado anterior de vocês. E é interessante, é importante que Paulo mencione isso, porque se a gente tivesse somente a primeira parte do verso primeiro aqui, do versículo, desse primeiro versículo, a gente poderia achar, bem, foi para a liberdade que Cristo me libertou, então eu estou tranquilo, eu posso fazer qualquer coisa, eu já fui liberto mesmo. Está tudo tranquilo, está tudo favorável para mim. Cristo já fez, não tem nada para fazer. Eu não preciso me preocupar com mais nada, eu posso viver a minha vida de qualquer forma. Isso se Paulo só tivesse escrito a primeira parte do verso primeiro. Mas ele traz esse alerta para nós. Paulo vai nos explicar que a nossa liberdade, ela é frágil. É como se Paulo estivesse dizendo, cuidado, porque a liberdade para a qual Cristo lhes libertou pode escorrer das mãos de vocês, assim como a gente tenta pegar água e ela escorre pelos dedos. Assim também é essa liberdade. Se vocês não vigiarem, se vocês não tomarem cuidado. Mas a primeira coisa importante aqui que nós precisamos reconhecer e destacar é que quem nos libertou foi Cristo, porque a nossa condição era de plena incapacidade. Lembra que Paulo vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O que é que um morto faz por ele mesmo? Nada. Morreu, acabou. Não tem jeito mais. É por isso que Paulo está dizendo, foi Cristo quem o libertou. Ou seja, Paulo está lembrando a cada um de nós que nós somos incapazes de escapar por nossos próprios méritos, por nossos próprios esforços. E somente pela ação de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós, é que nós somos libertos. Portanto, a conclusão óbvia é que Cristo é o nosso libertador. Jesus disse isso, João capítulo 8, versículos 32 e também o versículo 36, quando ele diz, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 10, 10, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, quando vocês conhecerem a verdade, essa verdade vos libertará, porque a verdade sou eu mesmo. No versículo 36 ele diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E o que nós precisamos compreender então é que, de forma natural, assim, A partir do momento em que nós entramos nesse mundo, ou seja, naturalmente falando, todo ser humano é escravo de Satanás, é escravo dos seus próprios pecados. E uma das coisas que Cristo faz, quando Ele nos salva, quando Ele nos redime, é nos libertar da escravidão. É trazer a cada um de nós a verdadeira liberdade. Então, para o cristão, o que é a verdadeira liberdade? Para o cristão, ser verdadeiramente livre é ser livre do pecado, é ser livre da escravidão do pecado, é ser livre da maldição do pecado, é ser livre da condenação do pecado. Essa é a verdadeira liberdade do cristão. Liberdade essa que precisamos celebrar. Liberdade essa que precisamos valorizar. Porque, é claro, se você perguntar para alguém que já teve a privação de liberdade, você vai ver que a coisa que a pessoa mais passou a valorizar é a liberdade. Tive um amigo que, policial, e ele teve um sequestro. Os bandidos não sabiam que ele era policial lá do Espírito Santo. Hoje ele já é major da polícia, já está nos altos graus, mas passou por uma situação muito difícil, porque os bandidos jogaram ele no porta-malas do carro e ele conseguiu fazer um contato na época com o celular e a polícia veio atrás, mas os bandidos não sabiam que ele era polícia e houve troca de tiro e ele ali no porta-malas do carro. Eu lembro dele, foi uma situação que comoveu a gente, nós participávamos da mesma cela, e nós recebemos a informação, então, daquilo que estava acontecendo, e passamos ali a toda a célula a orar, a clamar o Senhor pela vida dele, graças a Deus a vida dele foi poupada, ele não foi atingido, não foi alvejado, os bandidos foram presos. Mas ele, testemunhando depois, ele falava sobre o anseio de se ver livre daquilo, e aí ele disse, como que agora, a partir desse momento, eu valorizo a liberdade? Porque só quem teve a privação da liberdade sabe do valor que ela tem. Então nós precisamos, meus irmãos, ter no nosso coração o fato de que a nossa verdadeira liberdade foi a liberdade do pecado, foi a liberdade da escravidão do pecado. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 6, versículos 20 a 22, ele vai dizer assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas dos quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colheram leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Paulo está dizendo mais uma vez aqui que éramos escravos do pecado, ou seja, nós nos submetíamos ao pecado, nós obedecíamos aos desejos pecaminosos, mas agora fomos libertos do pecado, e nós não somos mais escravos do pecado, mas somos servos de Deus, escravos agora de Deus, mas nós nos submetemos ao jugo de Deus, à escravidão de Deus, por amor, não por força, não por violência. É por isso que Paulo, quando ele se apresenta nas suas cartas, ele vai dizer: eu, Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, escravo de Cristo. Sempre valorizando, sempre destacando a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E no verso 14 desse capítulo 6 de Romanos, Paulo vai dizer assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim, a liberdade cristã é, antes de tudo, essa liberdade, a liberdade da escravidão. Mas antes de a gente começar a falar sobre aquilo que, como cristão, a gente pode, não pode, deve ou não deve fazer, a gente precisa então reconhecer que a nossa maior liberdade é que agora nós não somos mais escravos do pecado, é que agora nós não temos mais que pecar, porque alguém que não foi liberto por Cristo, Ele não tem opção, ele não tem escolha. Ele peca porque é pecador. Ele peca porque é escravo do pecado. Mas agora nós, que fomos libertos por Cristo, nós temos a opção. Nós temos a capacidade de escolher pecar ou não pecar. E isso é liberdade. A liberdade que temos, a liberdade que possuímos por Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que nós estamos livres do pecado. Verso 13, o verso que nós lemos, ele, quero só repeti-lo para você lembrá-lo, ele vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós somos livres do pecado e da culpa do pecado. No verso 16, ele vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo aqui que nós fomos livres não só do pecado e da culpa do pecado, mas também livres do medo. Medo de quê? Medo da morte. Nós somos livres do medo de Deus. Nós fomos livres do medo dos homens. Porque aquele a quem Cristo libertou é liberto de todos os medos. Há muita gente que vive a sua vida com medo da morte. O medo da morte paralisa muitas pessoas, incapacita muitas pessoas. Faz com que muitas pessoas fiquem desesperadas, porque elas não têm certeza e convicção alguma daquilo que vai acontecer com elas quando elas enfrentarem a morte. Há muita gente que vive a sua vida com medo de Deus, porque ainda não desfruta do amor de Deus, não tem recebido o amor de Deus, não tem experimentado o amor de Deus, vive com medo de Deus, porque acha que Deus é aquele velhote sentado lá no trono do universo, com um chicote na mão, pronto para nos castigar. Infelizmente, muita gente tem visão de Deus fazendo uma relação com a sua relação paterna, né? Infelizmente. E talvez, assim como eu, você não teve um pai presente, você não teve um pai amoroso, você não teve um pai carinhoso, talvez o seu pai foi severo, foi aquele homem castigador, rude, duro. E infelizmente, tem muita gente que se relaciona com Deus fazendo relação da sua relação paterna. Mas quando nós somos libertos por Cristo, nós somos libertos do medo de Deus, nós não temos mais medo de Deus, porque sabemos que Deus nos ama. Sabemos que esse amor é imensurável, sabemos que esse amor foi capaz de mandar Jesus, o seu próprio filho, para morrer por nós na cruz. Sabendo que mais do que um juiz duro e severo, Deus é amor. E Ele nos ama, e o Seu amor tem alcançado então as nossas vidas. Quando nós somos libertos por Cristo, nós somos libertos do legalismo. Nós não estamos mais debaixo da lei, Paulo vai dizer isso, embora muita gente use esse versículo de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, porque Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E há muita gente que diz então agora que não tem mais regra nenhuma, porque agora a lei passou, nós estamos agora na era da graça, debaixo da graça, a lei é morta. Não é isso que o texto está dizendo, porque você sabe que antes de Jesus Cristo, antes do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, as pessoas eram salvas em obediência à lei. E o que Paulo está dizendo agora é que nós não somos mais salvos em obediência à lei, nós somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós estamos livres do peso e da exigência de cumprir a lei, porque nós sabemos que nós não cumprimos. Tiago vai dizer que alguém que comete um mínimo erro que seja é punido de ter descumprido toda a lei. Então a pergunta é: qual de nós tem a capacidade de cumprir plenamente toda a lei? Ninguém. Somente Jesus cumpriu toda a lei. E agora os méritos de Jesus são transferidos para nós. Então, quando eu sou liberto também de uma vida de legalismo. Nós somos libertos de tentar fazer as coisas para Deus, de tentar cumprir, tentar ser uma pessoa boa. Então eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou mostrar para Deus que eu estou buscando ser uma pessoa boa, e com isso eu ser salvo. Isso é legalismo, porque nós estamos confiando nos méritos da obediência da lei. E Paulo está dizendo agora que quando Cristo nos libertou, Ele nos libertou também do medo, do poder do legalismo. Porque o pecado não os dominará, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a consequência disso, meus irmãos, por último, é que nós somos chamados a viver agora uma vida livre. Obviamente, sabendo que essa liberdade que temos em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade, não é uma licença para podermos pecar. A liberdade cristã não é uma licença para pecar. Liberdade cristã não é licença para fazer aquilo que eu quero. Sabe o que é a liberdade cristã? É a capacidade de não fazer o que eu poderia fazer. E eu faço isso para glorificar a Deus e amar as pessoas. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas. Tudo está diante de mim. E a verdadeira liberdade exerce aquela pessoa que diz: eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer, para que a partir disso, Deus possa ser glorificado, e eu possa demonstrar o meu amor para com o meu irmão, para com o meu próximo, para com as pessoas que estão diante de mim. A verdadeira liberdade, que se manifesta então no fruto do Espírito, nos dá a capacidade de sermos livres para amar e desfrutar de Deus. A verdadeira liberdade que Cristo nos trouxe nos coloca numa posição de liberdade para amar e desfrutar dos dons de Deus. Concluindo, meus irmãos, precisamos entender então o que é a verdadeira liberdade cristã. E a verdadeira liberdade cristã não é fazer aquilo que eu queira fazer, aquilo que ninguém pode me contradizer. A verdadeira liberdade é ser livre do pecado, livre da escravidão do pecado, livre de ter que obedecer à lei para ganhar a salvação. E também, a verdadeira liberdade é a liberdade de não fazer as coisas que somos livres para fazer, pelo bem dos outros, por amor aos outros, para glorificar a Deus. E obviamente que isso confronta diretamente com muitos valores da nossa cultura, com muitas frases que nós recebemos, e que às vezes a gente até usa dessas frases, mas que nós precisamos então, à luz daquilo que nós aprendemos aqui, nesse texto de Gálatas capítulo 5, refutar o pensamento do mundo, refutar a ideologia cultural, do tipo, as pessoas dizem: eu tenho o direito a ser feliz. E quando elas dizem isso, elas estão dizendo, eu tenho o direito de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. E a gente vai dizer, não, isso não é liberdade. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Se você fizer aquilo que você quer fazer, os seus desejos pecaminosos conduzirão você à escravidão do pecado. Conduzirão você à morte, conduzirão você ao inferno. A narrativa da sociedade diz, você decide aquilo que é certo e errado. Cada cabeça uma sentença. E a gente vai dizer, não. A verdade verdadeira vem na palavra de Deus e Cristo é a verdade. Ele é o padrão da verdade. Através da sua vida, através dos seus ensinamentos, através daquilo que Ele tem deixado para nós. Há muita gente, meus irmãos, que tem vivido adorando deuses. Tem muita gente que tem vivido idolatria. Até mesmo pessoas dentro da igreja, até mesmo pessoas que se denominam cristãs, têm vivido uma verdadeira idolatria, porque estabelecem para si, às vezes, não uma imagem, porque o problema nosso é que a gente, quando fala de idolatria, a gente só lembra da adoração de imagens, né? A gente acha que idolatria é relacionada apenas à adoração de ídolos, de estátuas, de bonecos, de imagens, de figuras, não. Há muitos deuses funcionais que as pessoas têm estabelecido para si. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas tem muita gente que adora o dinheiro. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas tem muita gente que adora o poder. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas tem muita gente que adora o sexo. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas adora a sua carreira. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas adora a sua autoimagem. Tem muita gente que não adora uma imagem, mas adora o seu corpo. Idolatria. E Cristo veio nos libertar para que a gente possa ser verdadeiramente livre. Por isso, as aplicações disso tudo que nós falamos aqui, se estabelecem da seguinte forma. Primeiro, a palavra de Deus é a nossa autoridade, é a nossa regra. O salmista no Salmo 119, verso 105, vai dizer, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez na sua versão antiga você lembra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segunda coisa, precisamos evitar toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus vai nos dizer isso, afastem-se de toda a forma de mal. Isso é viver a verdadeira liberdade. Porque lembre, o mal, a concupiscência, os desejos pecaminosos, eles nos conduzem à escravidão. Eles nos conduzem a voltar ao nosso estágio anterior. E precisamos ter em mente que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Terceiro, não faça o seu irmão tropeçar. Não seja você pedra de tropeço para o seu irmão. 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, Paulo vai dizer, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. A verdadeira liberdade consiste em não fazer aquilo que eu poderia fazer. E eu faço isso para glorificar a Deus e por amor ao meu irmão. Isso é ser verdadeiramente livre. Quarto, não se coloque no caminho da tentação. Porque o próprio Jesus, ao nos ensinar a orar, ele disse, e não nos deixes cair em tentação. Não se coloque no caminho da tentação. Cuide da sua vida, vigie. E por último, manifestem sempre o seu amor por Deus e por sua glória. Paulo sintetiza esse assunto que ele está tratando ali na carta aos 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, falando sobre a divergência que estava acontecendo ali na igreja, sobre a comer ou não carnes que possivelmente haviam sido sacrificadas, levadas ao altar de ídolos pagãos, ele conclui todo o seu arrazoado ao tratar daquele assunto com os irmãos ali da cidade de Corinto, dizendo no verso 31 do capítulo 10, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Que Deus nos conduza a viver uma vida onde a gente para de olhar para si mesmo o tempo todo e se volta para o outro. Ou seja, possamos viver uma vida em que a gente usa a nossa liberdade para o bem do outro, para a glória de Deus e não apenas para agradar a nós mesmos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conduza e que cada um de nós possa viver a verdadeira liberdade, experimentar e trilhar todos os dias da nossa jornada, sendo de fato verdadeiramente livres. Pai, obrigado pela tua palavra, mais uma vez lida, revelada a nós, ó Pai. E nessa noite, quando o Senhor vem falar conosco acerca desse chamado que recebemos em Cristo Jesus para viver uma vida verdadeiramente livre, Senhor, vem nos ajudar a ter a plena consciência disso, para que, ó Deus, possamos andar a cada dia e a cada instante como pessoas que de fato são verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, e não nos permita voltar ao nosso estágio anterior, onde nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, por isso éramos escravos do pecado, éramos escravos da maldição do pecado. Senhor, a nossa oração e o nosso pedido é que, dia após dia, o Senhor possa nos libertar agora do poder do pecado que ainda tenta agir em nós, na certeza e na expectativa, ó Deus, de que um dia nós seremos libertos da maldição do pecado, porque um dia estaremos com o Senhor face a face, vivendo contigo por toda a eternidade, e sabemos que no céu não haverá possibilidade de pecar, porque no céu não há pecado. Mas enquanto nós estamos aqui, ó Deus, precisamos dessa libertação, dia após dia, do poder do pecado que tenta agir em nós. Por isso, Senhor, age em nossas vidas, age em nossos corações, age, Senhor, em nossas mentes, que possamos, ó Deus, a cada dia, a cada instante, dizer não para o pecado e dizer sim para Deus, dizer sim para ti mesmo, caminhando de acordo com os valores, de acordo com os princípios que o Senhor tem revelado para nós em sua palavra. E que esse nosso andar e que esse nosso caminhar possa servir de testemunho à vida das pessoas que ainda são escravas do pecado, que ainda são escravizadas pelo diabo, que ainda não foram libertos porque não receberam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Que ao olhar para nós, eles possam, ó Deus, testemunhar o fato de que nós vivemos uma vida verdadeiramente livre e que isso, Senhor, os atraia para ti mesmo, de maneira que eles também possam ser libertos por Cristo Jesus, vivendo a plena liberdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, ó Deus, em paz, em segurança, de volta para os nossos lares, e que possamos, ó Deus, ter no próximo domingo a oportunidade de estarmos juntos novamente, para estarmos diante de Ti, adorando, exaltando, bendizendo o Teu santo nome. E assim, na paz do Senhor, que nós nos despedimos. E fazemos isso, ó Deus, orando no nome de Jesus. Amém, amém.